Oi, gente! Voltamos com a continuação do episódio do Viveração Podcast sobre masculinidades, com os incríveis Naaman Hubert e Andrew Robert. Mas se você chegou aqui agora, recomendamos que você volte no último episódio do Viveração. Hoje vamos falar mais um pouco sobre masculinidades, mas também vamos falar sobre a heteronormatividade. Essa palavra meio complicada nada mais é do que uma imposição social para ser ou se comportar de acordo com os papéis de cada gênero. Sofremos com a heteronormatividade uma vez que entendemos que existe uma norma, uma imposição para que todos se comportem e sejam como heterossexuais. Então, vamos para a continuação do nosso papo. Que teve uma contribuição muito importante de um ouvinte.
Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
Oi, gente, tudo bem? Obrigado por voltarem aqui no Viveração. A gente vai continuar o papo da semana passada sobre masculinidades e heteronormatividade. E eu queria abrir o nosso papo com uma pergunta de um ouvinte que mandou para a gente lá no grupo do Telegram. Então vamos lá.
Olá, meu nome é Pedro, eu sou ator, eu sou aqui de São Paulo. E eu acho que entrando dentro dessa temática, até compartilhando um pouco de algo que eu passei, durante 3 vezes na minha vida, eu passei por processos de terapia de reversão sexual ou cura gay. E nenhum deles foi desenvolvido exatamente dentro de uma clínica psicológica, nada do tipo, com nenhum psicólogo. Foram todos realizados dentro de instituições religiosas, dentro de igrejas. Algumas delas davam nomes diferentes, mas todas tinham o objetivo de ser essa cura gay. Foram em 3 momentos da minha vida, uma com quando eu tinha 13, a outra eu tinha 18 e a outra eu já estava com 21. Só que todas elas tinham a mesma um viés assim muito parecido em um sentido, que iam além de você não pode ficar com um menino, mas é o seu comportamento não condiz com o comportamento de um varão de Deus, com o comportamento de um homem de Deus. E aí eu queria ver também vocês, assim, pra gente conversar um pouco e entender essa questão do papel da religião nessa construção da figura do masculino e do feminino na nossa sociedade. O quanto é, principalmente a nossa sociedade que se declara cristã e tudo mais, o quanto isso interfere nessa construção do que é ser homem e do que é ser mulher. Porque eu passava muita coisa, assim, eu via muito comentário, muita coisa de o jeito que você fala, o jeito que você anda, isso, aquilo, outro, não condiz com que é um varão de Deus, não tá de acordo. Então, assim, o quanto que a religião, ela acaba brecando, assim, principalmente por má interpretação de alguns textos ou por questão de tradições, eles começam a construir essa visão até e aplicar na sociedade no geral. O que é ser homem e o que é ser mulher. Aí até nisso a gente volta para aquela questão do menino veste azul e menina veste rosa.
Quem quer começar, né? Vocês viram que ele usa até um termo, para mim é um termo bem pouco usado, né? Varão, assim, para mim me chamou a atenção esse termo. Quem quer começar a comentar?
É interessante essa pergunta. Eu acho que eu vou abrir algo aqui. Porque eu sou de um. Espontaneamente abri uma coisa. Eu fui criado numa igreja protestante. Então, isso para você é estranho, para mim é algo super comum, né? Mas o que eu achei curioso, o que ele marca aí, não é exatamente pela questão da homossexualidade, ou se sentir atraído sexualmente por outro homem, mas por uma certa questão de performance, né? Isso não é coisa de um varão de Deus, né? Apesar que ele faz essa relação com a nossa sociedade, mas acho que é importante marcar também que o Estado é laico, né? Assim, a gente tem uma forte, forte influência de religiões judaico-cristã, né? Na nossa cultura, isso aí, enfim, pelo processo de colonização, mas acho que é importante marcar isso. Agora, pegando a parte do cristianismo, né, isso que está um pouco enraizado aí, né, a criação do homem e da mulher, e aí vai-se, né, dizendo aí o que é ser homem, o que é ser mulher, e essa a religião cristã, ela vai sustentando muito esse modelo patriarcal, né, isso aí na própria história da do judaísmo, né, e o cristianismo vai vindo aí, as igrejas protestantes ou católicas, né, as igrejas cristãs vão sustentando isso, de fato vai tendo uma certa contribuição, se a gente for pensar até no conservadorismo, né, assim, disso de que se espera do que é ser um homem e do que é ser uma mulher, né? Dentro desse modelo aí, dessas duas categorias, né? Homem e mulher. Mas eu achei muito curioso o que ele fala, né? O que está em questão aí parece ser muito mais uma questão de performatividade, né? E que dentro das igrejas, a gente vai vendo algo até que vai marcando, por exemplo, tem lugares em que os homens sentam e tem lugares, por exemplo, de algumas igrejas protestantes em que as mulheres sentam. Isso vai ficando o que é roupa de, né, assim, dentro do básico, que não é só estar dentro das religiões, mas na cultura, ok? As mulheres, por exemplo, religião, as mulheres usam saia, calça, coisa de homem, então tem toda tem toda uma construção social que a igreja vai tentando, mais especificamente protestante, né, assim, dentro de alguns movimentos protestantes, principalmente neopentecostal, um neopentecostal vai para dentro dessa performatividade, eles vão, por exemplo, do vestimenta, eles vão abrindo mais, mas tem um certo conservadorismo também, que sim, que tem uma contribuição muito grande. Então, e aí o que, né, que ele traz, assim, esses movimentos de reversão, né, e de uma certa... que o pior que não fala nem cura, né, fala libertação, como que se houvesse algo espiritual aí, um espírito opressor, algo relacionado, interferindo, porque a gente sabe que, de fato, né, enfim, né, não se trata disso. E vai tendo todos esses movimentos, reuniões, né, quase que secretas, normalmente são acampamentos que se retiram né, às vezes nem acontece dentro da própria igreja, são acampamentos fora e tal, e essa violência em nome de uma possível cura, né? Então, ao meu ver, sim, esses movimentos religiosos, eles têm uma contribuição para fazer a manutenção, né, em alguma medida dessas categorias e desse modelo de organização social. Mas acho que é importante marcar também que a gente tem movimentos dentro das próprias religiões, a gente tem movimentos de igrejas que são o que chamamos inclusivas, né, igrejas que se descolam um pouco dessa lógica, vão pensar isso e fazer essas interpretações bíblicas, né, que é o que ele fala aí, né, de uma outra forma, né, que já que é trazendo novas interpretações. Então, essa igreja mais conservadora, ela contribui sim, mas tem movimentos interessantes também.
Até, Nama, eu conheço aqui em Curitiba a igreja anglicana daqui, que é bem inclusiva, e há pouco tempo eu conheci também a diversidade católica, que eu não sabia, não conhecia.
Quero falar sobre isso.
E achei bem interessante também, que é uma inclusão dentro, né, da igreja católica. Então. Enfim, eu acho que... Não sei se você terminou. Acho que
sim. Acho que eu terminei. E eu acho interessante esses movimentos, porque o que acontece, né? Assim, e aí eu falo isso como um profissional de saúde mental, mas também falo isso como alguém que passou por algo próximo disso, né, dentro da religião, assim. Parece que tem uma certa, para algumas pessoas, uma certa impossibilidade de se exercer a fé e ter uma sexualidade não hegemônica, para algumas, mas para as outras pessoas conseguem lidar com isso muito bem, estar dentro dessa, de algum modo, né, professar uma fé e viver uma certa religiosidade, mas sabendo que isso se trata de muitas interpretações, né, então se distanciam um pouco disso. E aí, quando tem esses movimentos e as pessoas que se interessam, e pessoas religiosas, né, que se aproximam disso, eu acho interessante, né, acho que é possível, sim.
Legal. E você, Andrew?
Vamos lá, vou tentar organizar, porque me vem muitas coisas na cabeça e vocês já vão entender por quê. Porque é a minha vivência. Porque eu sou liderança dentro da Igreja Católica, então fundei um grupo de movimento jovem católico e acompanho todas as questões muito de perto, inclusive de dentro, né? Então faz parte do meu trabalho enquanto um trabalho político também, porque a prática religiosa é uma prática política. A gente precisa entender isso, né? Eu até estava lendo sobre essa questão de que é perigoso a gente falar que religião não tem nada a ver com política, porque isso que é o que despolitiza o debate, né? Tem tudo a ver com política, e essa é a grande questão. E essa é a grande disputa de narrativa e tudo mais. E o que acontece? Me vem muito à cabeça sobre as figuras, né? Se eu for pelo recorte cristão, assim, querendo ou não, a gente fica pensando que, primeiro que a gente olha para o Velho Testamento, e o Velho Testamento, ele é todo viril. Ele é a construção de uma virilidade. Né? Então, tudo que você vê ali é extremamente simbólico, viril. E aí, mesmo o Segundo Testamento, né, o Novo Testamento, quando traz essa imagem de Jesus, ainda assim é uma masculinidade que ressuscita e vence a morte. Então, todas as figuras masculinas ficam muito marcadas. Aí, se a gente vai para Pedro e Paulo, que são os grandes nomes da igreja, também são masculinidades de homens muito rígidos. Né? O Pedro como uma pedra, como uma rocha, teimoso. E querendo ou não, são esses valores que chegam na formação, então, do que é o varão, o homem de Deus. São esses valores que vão constituir esses homens, essa igreja. E aí, claro, agora a gente vive essa disputa, porque tem essa questão da diversidade católica, né? Que ela está se estruturando, se movimentando, então você vai ter um livro agora sobre teologia LGBTI, escrita por um padre, né? Nós temos o padre Júlio Lancelotti também, sempre trazendo a causa para a discussão. Nós temos também o pastor Henrique Vieira, levando as discussões também para dentro da igreja evangélica, né? E um grande enfrentamento com a Igreja Católica, o movimento católico neopentecostal, do qual eu fiz parte um tempo, que era a Renovação Carismática, e aí depois eu tive que romper por causa do fanatismo mesmo, e aí junto com esse levantar político se levanta a Renovação Carismática também, essa imposição de gênero, então é uma base de sustentação muito grande para o conservadorismo. E aí, o que acontece? Dentro dessa questão da diversidade da Igreja Católica, também veja como é o confronto. Porque nós temos a linha, por exemplo, que é a linha que eu acompanho, que é pastorais, com pessoas LGBTs, inclusive eles estavam na marcha, era para eles terem feito uma fala na marcha de Curitiba agora, na marcha da diversidade de Curitiba, e não deu tempo, mas eles estavam lá. E só que você tem também uma linha, que se não me engano o nome é Courage, dentro da Igreja Católica, que também é uma linha relacionada a pessoas LGBTs, só que qual é a diferença? Coragem é para orientar aqueles LGBTs que não querem ter a prática. Eles se entendem enquanto LGBTs, mas eles não querem ter a prática. Enquanto a galera da pastoral com pessoas LGBTs, pouco importa. A discussão é sobre as questões, as pautas, os direitos, né? Então, há um enfrentamento muito grande. Mas eu acho que tem uma evolução, por exemplo. Tem agora uma cartilha que saiu dessas pastorais de diversidade católica pelo Brasil. Foi uma união feita ali pela Pastoral Nacional da Juventude. E quando eu olhei para aquilo, eu demorei a acreditar que era real, porque era uma cartilha explicando sexo biológico, identidade de gênero, detalhadamente falando sobre a questão do armário dentro da igreja, né? O armário LGBT dentro da igreja, a questão da religião. E olha, quando eu olho, eu tô há 13 anos trabalhando como liderança católica. Se eu olho para 5 anos atrás, isso já era bem pensado. Sabe? É uma mudança, é um gap muito grande. Talvez ao levantar desse conservadorismo, a gente também teve uma reação dentro desses espaços, né? E é importante lembrar, porque veja, querendo ou não, a Igreja Católica tem um movimento aí desde 1993, que são Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento pensando as questões do aborto. Claro que ainda dentro de uma discussão bem do aborto legal, né? Previstos em lei e tudo mais. Mas é muito grandioso, assim, esses passos. né? E há um enfrentamento porque, por exemplo, eu vejo, quando eu vou falar disso nas minhas redes, eu recebo críticas assim, né? Você tem que deixar a religião, você tem que abandonar a religião, porque essa disputa ela já está perdida. E não é isso que eu vejo. Geralmente, esses comentários vêm muito de gente que fica também muito apegada a uma militância assim, que é do Instagram, da rede social, e não vai para o negócio, para ver o negócio acontecer, para ver, por exemplo, quais são as pautas de um feminismo cristão. Né? Nós temos mulheres feministas cristãs. Como que isso está funcionando dentro das igrejas? Como que isso dá abertura também para as pautas LGBTs, para as questões de se pensar masculinidades dentro da igreja, né? Para um movimento de padres que estão revendo as questões, para uma igreja que está vendo que os bancos estão ficando vazios. E, claro, aí essa igreja se movimenta não só no interesse humano, assim, de sensibilidade, mas no interesse também de quem que vai bancar essa igreja, né? Se a ideologia católica, a ideologia cristã está perdendo seus fiéis, quem vai bancar essa igreja? Então, tudo isso é levado em conta assim, no enfrentamento político dentro da igreja, de saber que há um interesse por parte de algumas figuras para que essa imagem do varão de Deus ela seja desconstruída e as questões de sexualidade estejam postas abertamente, mas também tem esse movimento de que ele é um movimento capital, né? Cadê o dízimo? Se as igrejas vaziarem, se a gente não diminuir, não mudar o nosso discurso, quem vai pagar o dízimo? Quem vai manter essa igreja? Né? E aí se movimenta, então vamos negociar para se manter. Né? Porque a história ali, a própria história dos santos, tem várias histórias dos santos que foram higienizadas as questões de suas sexualidades para que eles pudessem ser vangloriados. Né? Tem, se não me engano, uma das figuras é São Sebastião, por exemplo, que há todo um debate histórico em torno dele que talvez ele tenha tido relações. Né? Só que a igreja paga para vender uma outra imagem. Então, eu não sei como que vai ser o enfrentamento desse resgate histórico também. Eu acho que há muitas coisas para acontecer. Eu consigo ser otimista, apesar da realidade bem complicada, assim, eu consigo ser otimista com essas discussões entrando nas igrejas a partir dessas lideranças que estão tomando frente. Eu acho que Pastor Henrique e Padre Júlio Lancelotti são dois grandes nomes que vão deixar suas marcas nessa questão entre religião, gênero e sexualidade. Enfim.
Legal, legal, gente. Muito importante a contribuição dos ouvintes, né? A gente adora quando os ouvintes mandam perguntas e tal. Por isso que eu tô sempre falando o que eu tô fazendo, né, no projeto. Então eu falo, tô editando, tô não sei o quê, tô fazendo uma pauta. Vocês têm sugestão de pergunta e tal, né? Eu acho que o ouvinte que mandou a pergunta vai gostar bastante de escutar essas respostas de vocês aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Naaman, que é profissional da saúde mental, né? Sobre o impacto, o que ele acha, como que ele vê, né, o impacto do machismo e da heteronormatividade na saúde mental dos homens gays, assim. Você acha que essas duas questões aí são empecilhos, por exemplo, né, para prevenção do HIV, para se falar de sexualidade de uma forma mais aberta? O que você acha, assim? Qual que é a tua experiência de clínica, por exemplo, né?
Se a gente for pensar, eu acho que assim, o machismo e a heteronormatividade, ela, por mais que pareça contraditório, mas ela impacta a saúde mental de qualquer homem, não só de homens gays. Mais que dentro desse modelo, dessa estrutura, esses homens se beneficiam em relação às mulheres, mas quando a gente vai, por exemplo, olhar os dados de suicídio em relação a homens e mulheres, os homens se suicidam muito mais do que as mulheres, dependendo do ano da pesquisa, 3-4 vezes mais, por mais que as mulheres tentam, né, o suicídio, elas tentam mais, mas não são tão bem sucedidas, né, nessa tentativa. E aí, né, então assim, isso é um indicador para a gente, que apesar desses benefícios, né, é preciso, tem um esforço, né, tem algo aí para sustentar esse lugar, de tudo, o que, que significa ser esse lugar. É claro que esse custo ele é muito maior, né, exponencialmente maior para homens gays, né, assim, porque aí já tem uma inadequação, não é só ter que bancar um lugar, mas é buscar um ideal de um lugar, disso que a gente está chamando de ser homem, né, dessa categoria e dentro dessa lógica do machismo e da heteronormatividade, que sim, isso tem um impacta eu acho que seria até bobo, né? Assim, acho que é muito óbvio, né? Só saber o que é ser uma pessoa LGBT, nem homens gays, né? Mas uma pessoa LGBTQIA+, o sofrimento que tem desde quando se descobrir não pertencendo à margem, né? Dessa norma. Mas aí, e sobre a questão de como que isso pode interferir na prevenção para o HIV, eu acho que isso tem relação com a pergunta, com a contribuição do colega anterior, eu acho que isso não está distante, né? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, daquele caso da Ana Paula Valadão, né? Em que ela vai falar, por exemplo, no púlpito da igreja, que a consequência que a infecção pelo HIV ela viria como consequência de um pecado, e o pecado da homossexualidade, né? E aí isso seria uma punição divina. Então a gente tem muita coisa aí para pensar, né? Assim, primeiro que parece que isso fica restrita a esse tipo de discurso que está dentro dessa lógica machista e patriarcal, esse tipo de discurso fica restrito como se a homossexualidade, a infecção pelo HIV fosse algo restrito à homossexualidade, e aí só os homossexuais deveriam se preocupar com isso, como se isso não seria algo que também poderia cometer pessoas heterossexuais, né? E aí é curioso, né, que a gente tem dados, por exemplo, e relatos interessantes de pessoas bissexuais que quando se relacionam sexualmente com homens se protegem, usam camisinha, mas quando se relacionam com mulheres, não tem essa preocupação, né? Assim, então, tem uma lógica que tem algo aí que é um pouco preocupante, né? As meninas, por exemplo, os rapazes, eles são ensinados inicialmente para se precaver de uma gravidez, né? De uma gestação, e não de uma possível IST. Então, tudo isso está, sim, dentro dessa lógica, e sim, é curioso essa pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar, né, até que ponto que essa coisa do machismo e do patriarcal poderia interferir na questão do HIV/AIDS, mas depois dessa pergunta isso me veio, assim. E eu acho que essas coisas elas estão sobrepostas, né, interseccionadas, e não claro. Dá para se separar, assim, fragmentar, acho que tem que pensar junto.
Claro, claro. Quando eu elaborei a pergunta, eu pensei nos casos, assim, que eu acolhi pessoas, né, com diagnóstico HIV, nos relatos que eu ouvi, assim, ao longo desses acolhimentos, relatos, assim, de homens que falavam, achava que camisinha era só para evitar gravidez, ou enfim, uhum. Né, que aí tem a heteronormatividade. Uhum. Outros relatos também com relação a pessoas que fazem homens que fazem sexo com outros homens, mas não se veem como gays, e aí você discutir a sexualidade com eles é um pouco mais complicado, porque se você fala de identidade gay ou de sexo gay, já tem um ruído aí, uma fuga até no diálogo ali. É nesse sentido, assim, né? E também no certo moralismo que existe, assim, ainda no mundo das pessoas que fazem sexo com outros homens que fazem sexo com outros homens, na coisa do ativo, do passivo e tal, né? Tem toda uma mística aí, por exemplo, até com relação ao HIV, que o HIV é mais... quem pode pegar HIV é o passivo, né? Enfim, tem milhares de místicas e de fake news, entre aspas, aí. Né? Tudo a ver com machismo, né?
Sim, ou então uma surpresa, por exemplo, de heterossexuais quando se infectam com HIV e achar que aquilo seria só de gays, assim, não pertence à heterossexualidade. Né, assim, tem uma certa surpresa, um estranhamento, isso está dentro dessa lógica do machismo e está dentro dessa lógica do patriarcal, né?
Eu mesmo contei mais de uma vez aqui no podcast que provavelmente eu me infectei em uma relação, assim, em relações que eu tive desprotegidas, porque eu estava, sei lá, em festa e tal. E na hora que eu não usei, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre usei camisinha e tal, mas bobeei algumas vezes, e o pensamento que me vinha nesses momentos era... Ah, eu sou ativo, eu tô sendo ativo, tô fazendo papel ativo, então eu não vou me infectar com HIV. E foi, né, enfim. E a história foi um pouco diferente, e, enfim. Tem tudo a ver com machismo e, né?
Sim, sim.
Até sim. Porque não existe isso, né? Tanto a pessoa passiva quanto ativos podem se infectar da mesma forma. Enfim, eu tenho uma pergunta agora para o Andrew, que você comentou, Andrew, que você está estudando, né, a questão da relação de homens com o próprio com o corpo, né?
Também.
E eu queria saber que você acha, assim, em termos da relação entre heteronormatividade e machismo e a relação dos homens com o próprio corpo, né? Sejam homens gays ou não. E se você acha que isso é muito afetado por esses dois elementos ou não, né?
Sim, é bem interessante que a gente tava te mandando o textão lá sobre o vídeo, né, que você me encaminhou sobre a questão de tomar cuidado com o uso da palavra heteronormativo, né, e eu entendo muitas questões que estão lá, mas eu entendo que foi uma perspectiva bem de discurso, né, de defesa de direitos ou não defesa de direitos LGBTs para determinar se aquela pessoa, aquele corpo é heteronormativo ou não. E aí eu já penso que é um pouco mais expandido, né, ao meu ver, a questão da heteronormatividade, ela vai interferir em várias áreas da nossa vida, né, de forma política, de forma estética, pelo discurso, pelo corpo, porque, ao meu ver, a heteronormatividade, ela tem também um corpo desejável, né, um corpo que vai ser o direcionamento do desejo, e isso é uma questão estética também, é uma questão visual. Quando esse vídeo sobre heteronormatividade fala que, a gente não pode confundir expressão de gênero com heteronormatividade, tem um ruído aí, porque a heteronormatividade também constrói as nossas expressões de gênero. Porque nós todos somos atravessados, esse é um ponto. É uma estrutura que está posta, todos nós somos. Alguns estabelecem relação de resistência, ou acho que todo mundo estabelece algum grau de resistência. Esse é um ponto também. Porque nós não somos, a princípio, uma tábua lisa. Nós estabelecemos resistência, nós temos agência própria. Mas cada um negocia de uma forma. Negocia com cumplicidade, a heteronormatividade, negocia com concessão com a heteronormatividade, com negação à heteronormatividade, com fuga, escape da heteronormatividade. E aí essa é a questão. Eu acho que influencia muito a relação com o homem por isso, porque ainda mais agora, eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso no outro episódio, que tem essa relação dessa masculinidade instagramável. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso no outro episódio, né? Que aí tem essa grande influência desses corpos, que... vai ter ali, depois que a gente teve o delírio, que eu sempre brinco com a galera, que é o delírio da metrosexualidade, né? A partir dali, desse final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Que teve ali o David Beckham como grande rosto da metrosexualidade, vai aprofundando com a relação que a gente teve com as redes sociais e também com o aumento de consumo de pornografia, com esses corpos da pornografia normativa, né, com a pornografia heteronormativa, que a gente vai surgir um corpo que o mesmo criador do termo metrosexual, que foi um jornalista, ele vai chamar de espornosexual, que seria a mistura de um corpo do esporte com um corpo da pornografia. Então é uma masculinidade espornosexual, que é a mistura, então, do corpo que pratica esporte da academia, que é esse corpo que está no Instagram, na maioria das vezes, né, tem muitas vezes que eu vou lá no meu explorar e daí aparece uma pessoa, né, super padrãozona, aí eu entro lá e a pessoa tem milhares de seguidores, às vezes já é verificado e eu nunca ouvi falar sobre ela. E querendo ou não, tem uma influência imagética desse corpo que é consumível nas redes sociais, né, e essa influência também da pornografia normativa que tem esses corpos ideais. Então, influencia de forma muito grande, influencia... na performance sexual, que isso já é uma discussão já, né, que já tá dada, que muitas pessoas falam, mas essa questão da autoimagem mesmo, né, de desejar um lugar, de sempre estar faltando algo. Para mim, a sensação que essa produção de corpo que tem essa estrutura heteronormativa é que eu olhe no espelho enquanto homem e sempre me falte algo, sabe, eu esteja à busca de algo, nunca também tenho uma questão suficiente, satisfeita. E daí isso volta também na discussão da outra vez, que aí também é uma questão da influência capitalista, né? Porque daí tá tudo integrado, né? Tá integrado o processo colonial, tá integrado o capitalismo e tá integrado a heteronormatividade. Aí tem esse triângulo de base, né? Que forja uma norma do ideal a ser desejado. Então, mesmo os homens gays, que daí volta lá na polêmica do vídeo, né? Que ele vai comparar o Clodovil e o Fabrício, acho que é o nome dele, né? É, tem a fabricação de um corpo que vai ser mais desejado pela sua estética. A heteronormatividade, ao meu ver, produz esse corpo. E aí, esse corpo, a princípio, é pensado como heterossexual. Para dentro da bolha gay, ele vai ser importado como é, o corpo que se parece. Quanto um corpo mais se parecer hétero, mais desejado ele estará. Eu lembro de estar em baladas com amigos, muitas vezes, e ter um cara que parecia hétero, ou que souberam que era hétero, e haver uma disputa entre os homens gays de quem ia conseguir ficar com ele. Porque haveria uma validação daquele homem hétero, entendeu? Daquele homem que se parece com o hétero. Aí nós temos os fenômenos também, que acho que a gente já falou em alguns outros episódios, que é sobre a questão do sou discreto fora do meio, né? Tem toda essa produção que, ao meu ver, é uma produção heteronormativa. Né? O discreto fora do meio, o sigilo, é uma produção heteronormativa. Então, para mim, a questão é direta. Produz tanto dentro quanto fora, porque daí essa heteronormatividade ali, que ela é conduzida pela masculinidade hegemônica, vai fazer com que o homem heterossexual também persiga um lugar ideal o tempo todo, que ele nunca vai alcançar. Que o conceito de masculinidade hegemônica dentro da sociologia é pensar que nem todos os homens alcançam esse lugar, não é a maioria dos homens que são a masculinidade hegemônica, mas ele é um lugar a ser perseguido incansavelmente. É o polo a se chegar lá, e nunca chega. Por isso que daí o capitalismo consegue se apropriar disso, porque daí você consegue produzir um desejo de adquirir masculinidade da qual você nunca adquirirá o suficiente. Você sempre terá que adquirir mais, comprar mais, produzir mais. Enfim, acho que é isso.
É, então, aquele vídeo que eu te mandei ontem, que eu mandei pro Naaman também, é um dos que eu assisti ontem à noite e que tinha vários vídeos afirmando assim, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, que um homem gay fora do armário não pode ser heteronormativo. Eu falei, como não pode, gente? E mais de um vídeo eu achei no YouTube, né? Então, por isso que eu mandei para vocês, para provocar, assim, para ver se a gente... justamente para ouvir a opinião de vocês, assim. Até porque eu acho que sim, que a gente mesmo estando fora do armário, a gente acaba buscando, né? Quando você falava aí, eu pensei até em exemplos pessoais, assim, que eu me lembro de quando eu comecei a malhar, e na academia que eu olhava para meus braços e falava, ai, que braço fino. E aí o que associavam era assim, ah, não é braço de homem esse braço fino, é braço de mulher, eu tenho que ficar com o braço mais grosso. Enfim, esse tipo de coisa, que é, na verdade, expressão, né, do que você acabou de falar aí.
É que, porque é importante a gente pensar que a categoria homem, ela não é uma categoria para a homossexualidade, a categoria homem é uma categoria heterossexual, a gente disputa a categoria. Só que nessa disputa, a gente se rende às vezes. A gente cede, porque a gente negocia. Sabe? E essa é uma dificuldade que eu vejo, tipo, dessa questão do heteronormativo, se é ou não é. Porque daí, qual que é o que me incomodou muito naquele vídeo? É que quando ele fala bem assim, que a gente precisa tomar cuidado para não acusar as pessoas de heteronormativas. Mas a questão não é uma acusação. Quando eu falo que eu talvez esteja flertando mais heteronormativo, você esteja ali com a minha estética corporal mais heteronormativa, enfim, eu não estou fazendo uma acusação, é só uma análise de como a gente é, como é difícil escapar da estrutura.
É uma constatação, tem... né?
É, exato, não é uma acusação, não é moralizante, não vou dizer todo mundo que é dissidente não vá mais para a academia, não é sobre isso. Mas é entender o quanto também a gente é seduzido porque a gente começa a se tornar o corpo desejado, que é o corpo mais próximo ao que é considerado homem, que é esse corpo a ser perseguido o tempo todo. Esse é o ponto. Não estou acusando ninguém quando eu falo, nossa, que questão heteronormativa. Tipo, às vezes é uma autocrítica. Muitas vezes é uma autocrítica. Porque a gente recorre, sim, de formas conscientes. Não sei se é a palavra ideal, mas talvez até inconscientes, sabe? Porque a estrutura, ela atravessa a gente subjetivamente. Nem sempre a gente tá ali pensando, não, eu vou fazer estratégia porque eu quero ficar mais parecido com o homem para que eu seja mais desejado. Não é nesse campo. A gente opera em uma outra lógica, muitas vezes. Que é muito mais sutil. Que é sobre a roupa, que é sobre uma foto, que é sobre um áudio que você vai enviar para não entregar a sua voz, que é uma coisa bem comum entre as relações, né, de Tinder e tudo mais. Entende? Então tá aí, assim, não sei o que, que é essa galera que tá querendo alertar todo mundo, cuidado com os heteronormatividade, porque vocês estão usando errado. Eu ainda não me convenci disso, mas vamos ver para onde vai.
É, não, eu até entendo que existe, assim, às vezes um uso um pouco equivocado de ai, você é um heteronormativo.
Ah, sim, sim, sim.
Na bolha gay, né? E talvez não seja tão legal, assim. Eu acho que até a gente pode apontar, às vezes, quando tem casos de discriminação dentro da comunidade. Por exemplo, dentro dos aplicativos de encontro e tal, quando tem aquelas expressões de preconceito ali muito explícitas, e eu acho que a gente até pode apontar assim desse jeito.
É porque eu fiquei confuso até quando ele fala assim, ah, porque a gente tem que pensar a heteronormatividade para uma questão individual. Eu não sei se eu me confundi no vídeo ou não, porque para mim é pensar estrutura, é pensar coletivo, por isso que eu não acuso ninguém. Uhum. Sabe, porque eu não tô acusando ninguém, porque eu tô falando da estrutura, que nós estamos sujeitos a ela em alguma instância, estabelecendo a resistência, sempre lembrando que é isso, né, nunca é tranquilo, assim, do tipo, extremamente submisso, né, um sujeito extremamente submisso à norma, mas nós estamos em relação a ela, ela está nos influenciando, ela está nos construindo de alguma forma, né, até mesmo a nossa recusa e tentativa de escape é em relação a ela, entende? É isso.
Você quer comentar, Nama, essa questão?
Não, eu sim, eu compactuo com esse pensamento. Eu fiquei pensando aqui uma coisa agora, na medida que você estava falando aí, pensando algo que eu tenho escutado na clínica de homens gays, que aí é um conflito, né, assim, até por essa lógica da questão de tentar escapar dessa lógica heteronormativa, que são escolhas objetais, né, por exemplo. No sentido de a quem se direciona um certo desejo, pessoa que desperta aí sexualmente, né, atraído sexualmente. Mas eu tenho uma visão, talvez vai um pouco mais, porque assim, eu acredito que essas escolhas objetais, elas a linguagem, ela não dá conta, não é algo relacionado a só por ser um homem másculo, heteronormativo, ou sei lá, que tem um certo tipo de performance. Por mais que há, sim, uma busca que talvez, aí eu pensaria, sintomática, né, de homens que desejam, às vezes, esse tipo... Nem que desejam, porque pode ter algo inconsciente aí de não suportar exatamente, de investir no próprio desejo, que talvez seja do homem afeminado, né, ou do cara lá que foge dessa lógica, mas é um certo incômodo quando se escolhe esse tipo de homem genuinamente, sabe? Porque às vezes eu ouço isso de homens afeminados e que são queer e que foge um pouco dessa lógica, mas tem uma certa preocupação, uma certa cobrança, porque, mas como que eu sou assim? Eu não sou um corpo desejável dentro dessa lógica, mas eu desejo esse tipo esse modelo, né, de homem. Eu acho que isso é um pouco complicado, assim, a gente não... É preciso ter um certo cuidado, porque se a gente entra só nessa de se opor à heteronormatividade, eu acho que, volta assim, a gente está dentro desse jogo. Né? E as nossas escolhas objetais, elas não estão no singular, tá? Não estou falando pensando enquanto aí cultura, enquanto grupo, não, assim. Elas não estão dentro dessa lógica, elas são atravessadas por essa lógica, em alguma medida. Por exemplo, de eu não conseguir assumir e declarar que eu me sinto sexualmente atraído por homens afeminados, por exemplo, né? Que isso não pode ter necessariamente uma relação específica, que tem homens, por exemplo, que por mostrar, né, e apresentar ali socialmente, não querem estar do lado de pessoas afeminadas, mas o desejo genuíno pode ser em direção a essas pessoas. Ou pessoas afeminadas que não se sentem atraídas sexualmente, por exemplo, por outras pessoas, por outros homens afeminados, mas que se sentem atraídas por... Então, assim, a gente tem que pensar, né, saindo dessa... disso que tá estrutural, né, e de alguma medida estruturante, mas o desejo, de como que isso afeta o desejo de homens gays, assim, ele sempre vai estar tem esses atravessamentos sociais, mas ele sempre está na lógica da singularidade, né, porque senão a gente só faz oposição e desconsidera um sujeito que deseja, que é um sujeito único ali, né.
Até você falando, me lembrei agora, no episódio retrasado, que a gente falou sobre papéis sexuais, né, ativo, passivo e tal, eu abri a discussão um pouco nos grupos do Telegram do Viveração. E aí teve algumas pessoas que trouxeram, eu sou versátil, mas quando o cara é afeminado, eu sou ativo. Mas quando o cara é um cara mais velho, mais masculino, aí eu gosto de ser passivo. Então, aí, assim, eu até fiquei pensando, né? Que...
Se o cara pode ser mais velho, masculino e passivo, né? E se o cara for...
É que essa é a questão. Quando eu ouvi Naama falar, é que pra mim me parece muito... Eu também não gosto da palavra natural, mas pra eu me fazer entender. É muito natural que essas questões, dentro do confronto que o sujeito contemporâneo vive, ele vá ter na clínica, que é sobre a contradição do seu desejo.
Exato.
Uhum. Entende? Então, assim, não dá pra... ao meu ver, amenizar o discurso de enfrentamento, de pensar a heteronormatividade para que não produza sofrimento em determinados sujeitos. É uma demanda do nosso tempo, sabe? E a gente vai ter que lidar com as nossas contradições. Porque é isso, tipo, a gente tá no meio do fogo cruzado, né? O próprio sujeito homem, nas discussões de masculinidades, ele é um sujeito que tá em confronto o tempo todo, porque vem de cá, tem que ser assim, não, tem que ser assim, não, assim tava tudo errado, não, agora tem que ser assim. É um confronto, e isso vai desabrochar e vai desaguar lá na clínica, né? Uhum. E aí, essa questão, porque não me parece haver possibilidade da gente isolar as coisas, sabe? Tipo, sempre, se a gente for tentar olhar amplamente quando a gente vai discutir essas questões sobre o desejo, as suas contradições, não tem como não ver que tem uma estrutura que está forjando... Esse sofrimento não dá para colocar, talvez, a gente corre o risco de colocar na conta da dissidência que está reivindicando um lugar de, olha, heteronormatividade está, como posso dizer, ela está construindo lugares que nós não estamos prestando atenção. E aí o que me vem é que sempre assim, quem está num lugar... não é a heteronormativa, não é a palavra, mas quem está num lugar... mais normativo, de certa forma, se sente sempre muito acusado, sabe? Se sente
Mais privilegiado.
Mais privilegiado, exatamente. Se sente muito acusado. Que foi o que aconteceu com o post que eu fiz recentemente no Instagram, que era sobre o gay se a bicha resiste e o gay se ajusta. Aquele post foi para vários lugares e vários problemas, porque parecia que se estava acusando o gay de alguma coisa, o sujeito gay de alguma coisa. E se estava pensando na categoria. Porque o que que é, nessa questão, por exemplo, para dar um exemplo, né? O que que é a bicha, o viado? É tudo que vem depois da frase, tudo bem ser gay, mas. Tudo que vem depois do mas é a bicha e o viado, que não pode ser. Então há uma diferença. A identidade gay, ela está higienizada. Só que as pessoas têm um apego às categorias, a pessoa tem um apego à noção gay, porque não os direitos, o movimento gay que fez a aliança com o movimento feminista lá nos anos 60... O desapego das categorias também vai, talvez, nos fazer ter um desapego desse sofrimento, sabe? Uhum. Nos fazer entender e lidar e enfrentar com a contradição do nosso desejo que a gente está enfrentando nas clínicas, porque eu acho que essa é uma questão. Muitas vezes eu me pego assim, nossa, será que as pessoas... Eu lembro de uma vez que uma amiga minha falou bem assim, ai, nossa, fulano não é teu tipo, né? E daí eu fiquei pensando assim, o que é meu tipo?
O que é, exato.
Entende? Então, me parece que todo esse sofrimento que as pessoas entram é porque tem uma insegurança das pessoas se problematizarem mesmo. Porque, claro, é mais tranquilo você não pensar por quem você se atrai. É muito mais tranquilo, porque parece isso, natural.
Exato. Mas isso não significa que você não está consciente, que você não entende tudo isso que está em jogo, né? Exato, acho que é esse que é o ponto. É você saber que lógica é essa, é heteronormativa, como é que é dentro dessa categoria gay, né? Assim, como que vai se dando essas divisões, mas você está pensando criticamente isso, mas ao mesmo tempo não se alienando ao seu desejo, acho que é isso, é pensar criticamente, mas não se alienar ao seu desejo. É preciso bancar o seu desejo, mesmo estando crítico e fazendo até oposição a esse modelo de funcionamento. Eu acho que a questão é quando se aliena, né? Assim, não sabe-se de por que exatamente deseja o que se deseja, e ao mesmo tempo acha, deixa nessa homeostase, né? Assim, as coisas como estão.
É porque é uma arena de tensão e demanda muita energia. Demanda muito no processo
terapêutico. É tensão.
Essa é a questão. Nem todo mundo está disposto, porque, enfim, a gente está sendo sugado por tantos lados e tantos lugares que a gente não está disposto. Eu só quero gostar de alguém e me atrair por alguém. Exato. E ponto. E sim. Ok também, é sabe? Ok também. Não é a questão, mas se a gente vai discutir de forma ampla, a gente vê que é isso. Estamos em tensão o tempo todo. Né? O nosso desejo está em tensão porque ele está em contradição. Então, acho que isso deixa difícil as coisas, complexo.
Mas até assim, até o gostar de alguém é perpassado por essas questões.
Com certeza, só que às vezes a gente prefere ignorar, né? Porque é cansativo não ignorar.
Às vezes é mais fácil até você estabelecer uma relação mais profunda se você lidou com algumas questões, assim. Sim. Eu sempre falo isso para os meus amigos, assim... mais novos que eu, assim, quando eu assumo o meu lado paternal, assim, eu falo...
Enfim, na minha época...
Eu evito. Eu tento evitar, mas eu tenho uma propensão a ser o paizão, assim.
O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs, e principalmente contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viveração, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viveração Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem o tio. Todo dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais.
Então, gente, eu fiquei pensando assim, em termos de solução aqui para os ouvintes, o que a gente poderia dar como pista para... Como que a gente pode contribuir para que... no futuro, a gente tem uma sociedade com menos opressões em termos de machismo, em termos de heteronormatividade e até em termos de misoginia, né? Dar pistas para os ouvintes, assim, deve ter vários ouvintes aqui que devem ter se identificado com, esse debate até, eu já falei várias vezes, né, aqui no podcast sobre... a contradição entre a fala, a nossa fala ativista e tal, e às vezes o desejo, né? É o que a gente acabou de falar, inclusive, aqui. Então, como que a gente pode, como pessoas comuns, LGBTs, podem contribuir para que haja uma superação, né, dessas questões aí? Eu sei que essa é uma pergunta meio, tipo... Dá para fazer um doutorado, talvez, até...
É a pergunta de R$1 milhão, né? A pergunta que resolve os problemas do Brasil.
Talvez, Nama, no teu caso, em termos individuais mesmo, se a gente estiver falando de uma pessoa que está em clínica, como que ela pode ter uma prática, digamos, na vida dela, menos... que não seja tão... que não tenha falas discriminatórias, enfim. Mesmo bancando o desejo dela, que é por uma figura X masculina, por exemplo.
Eu não sei se eu diria, não sei se a que, eu diria que a questão está exatamente assim, esse policiamento sobre não ter ou ter fala, porque me parece que tem algo que não parece, não passa só pela conscientização, né? Mas eu fico, sua pergunta, eu fiquei pensando assim, eu acho que se é, se está pensando de pessoas LGBTs para a sociedade, né, assim, desse grupo que é subalterno, que é oprimido e que é marginalizado para a sociedade, para essa lógica, né, desse funcionamento social, eu fico pensando assim, é não negociar a sua existência, não negociar os seus desejos, não negociar, enfim, amores e o jeito que se deseja, se quer expressar no mundo. Eu acho que isso talvez seja uma super contribuição, né, assim, do ponto de vista individual, e que isso tem um impacto, né, porque a própria existência dessas pessoas já abala, né, toda essa estrutura, apesar dos pesares, né, assim, do custo, às vezes, de vida que isso tem, né, das violências que isso, até psíquico e violência, ponto mais radical, né, assim, por exemplo, quando a gente vai pensar a expectativa de vida de uma pessoa trans, né, e travesti, assim, o custo que isso tem, né, não é o custo de vida. Mas eu acho que a maior contribuição, eu acho que é não negociar a própria existência, sabe? Assim, da maneira que se deseja, que se quer expressar nessa sociedade, nessa lógica, eu acho que isso já contribui muito, eu acho que isso já abala muito, eu acho que isso já, já tem um valor muito significativo.
E assim, e pro, o que você falaria para o cara, por exemplo, privilegiado aí, que o Andrew citou, o gay branco heteronormativo... Que não sei, não é fazer o policiamento, não é isso. Assim, uhum. Né? Ai, não gosto de afeminados, né?
Uhum.
Como mudar? Como que não sei. Assim,
olha, sim. Como eu não sei também, eu não sei se pode fazer, olha, muda assim, eu também não teria essa resposta, né? Porque, enfim, né, assim, quando você vai estudar, né? Tem algo do estudo, talvez, mas quando você vai escutar, enfim. Cada um, mas eu acho que a gente precisa, não sei, eu fiquei pensando, acho que a gente precisa conhecer a história, a gente precisa conhecer por que que alguém, por exemplo, hoje pode se dizer que é gay, pode estar no aplicativo e pode, né, assim, tem pessoas que LGBT, esse afeminado, por exemplo, é o cara que em alguma medida possibilitou ele estar lá no Instagram e podendo dizer que hoje que é um homem gay, que é o cara que vai na academia, que vai no CrossFit, que é. E o problema é que, na verdade, a gente está dizendo assim, cara, você é um alienado, você tá, isso, acho que é isso que a gente está fazendo aqui no episódio, né? Olha, você está um pouco perdido aí, assim, é preciso pensar criticamente a sua existência e tem atravessamentos aí dos seus desejos, sua forma de estar no mundo. Eu não sei, eu não tenho como, condição mesmo de dizer o que fazer, mas falo, cara, é preciso conhecer a história, é preciso saber, conhecer o que, que são pessoas LGBTQIA+, quem são as travestis que morreram, para que você puder hoje estar Stonewall, enfim, toda a história do movimento LGBT para você ser quem você é hoje. Então, talvez isso tenha algum impacto. Agora, como mudar, eu realmente...
Uhum. É, não, eu sei, eu fiz uma pergunta assim, é uma pergunta um pouco retórica, né, até para... Para estimular.
Mas é a pergunta de 1 milhão, né? Assim, todo mundo queria ter essa resposta para isso.
Para estimular até que os ouvintes pensem. Exato. A respeito. Uhum. Também, né? Não é só porque a gente tem alguma resposta. A gente tem um monte de pergunta aqui, né? Não sei se o Andrew quer comentar isso também.
Eu concordo sobre as questões de não negociar, né, sobre o seu desejo. E é isso, acho que o que me incomoda muito realmente tem sido esse medo que as pessoas têm da autocrítica mesmo, sabe? De demandar essa energia para autocrítica, para observar mesmo como se passa o seu desejo, né? Para observar, sei lá, se você está consumindo pornografia, para observar, por exemplo, quais são os corpos dessa pornografia que te atraem, né? E com quais corpos ela dialogam, e isso tem a ver com os corpos que você se atrai para além da pornografia, né? E observando isso, que é um movimento individual, né? Essa pessoa vai fazendo esse movimento individual, e daí muitas vezes isso repercute numa conversa com um amigo, daí você percebe que aquela pessoa está fazendo outro movimento. Então, assim, só que qual é a dificuldade? É porque a pessoa, quanto mais ela tá num lugar privilegiado, mais você parece que tem que pisar em ovos pra falar com ela, sabe? Porque senão ela desiste de repensar as coisas. E isso é um dos principais desafios, assim. Então, é primeiro observar que lugar eu ocupo na estrutura do privilégio, assim, né? Onde eu estou. É a observação mesmo, o tempo todo, né? E aí, observar com quais pessoas também eu estou me relacionando nos outros campos, para além do afetivo sexual, mas também nas minhas amizades, né? Quais são os corpos que estão à minha volta no meu trabalho, porque isso também produz desejo, entendeu? Essas estéticas e outros corpos presentes à minha volta também produz desejo, né? Se eu me volto de vários amigos e várias pessoas e meu círculo de trabalho, e se toda a minha família ela é toda numa estética heteronormativa, é muito difícil que o meu desejo escape, assim, dessa lógica, né? Mas pode escapar também. Por isso que a gente volta ao individual, né? Não tem como falar para a pessoa uma receita para ela de como fazer. Mas a primeira receita é a auto-observação assim mesmo. Por que estou me atraindo por essa pessoa? Mesmo que vá dar um relacionamento, que a pessoa vá casar, não tem problema. Mas é o que me faz me atrair, né? Enfim.
Inclusive, assim, isso me lembra, essa fala sua me lembra, hoje eu fiz a revisão da edição do episódio sobre padrões de beleza, que a gente gravou há 3 semanas atrás. E um dos convidados, um rapaz que é lá de Salvador, preto, e ele falou no final do podcast, do episódio, ele falou, olha, um jeito de pensar um pouco, repensar o seu comportamento, é olhar para o seu próprio Instagram, quem você segue ali, quem que é objeto do teu desejo, quem você curte no Instagram e tal.
Sim.
Fazer
sim,
esse exercício. Sim. E se você é uma pessoa negra, uma pessoa preta, ele falou, você também pode começar a pensar em pessoas iguais a você, não ficar buscando um desejo que está fora. Enfim, aí entra no outro assunto aí, que é o assunto do racismo e tal, enfim.
Sim.
Mas a gente vai fechar nesse episódio aqui com o trabalho que a gente tentou fazer sobre pensar questões ligadas ao desejo, né? Me dei conta disso agora, no meio do episódio, da fala aí do Naaman, que são questões relacionadas ao desejo, masculinidades, né? Tipo, padrões corporais, enfim. Queria agradecer vocês pelo segundo momento que a gente fecha o assunto de masculinidades e heteronormatividade. Queria abrir o microfone para vocês, para palavras finais, indicações de redes sociais, né? Lembrando que podemos ter ouvintes que vão ouvir esse episódio que não escutaram o anterior, então pode repetir. E é isso. Muito obrigado, tá, gente?
Bem, eu quero agradecer pelo convite, é muito bom sempre estar aqui, sempre me movimenta, porque aí toda a teoria que a gente lê, as coisas que a gente escreve, ela vem pra boca e vai pra fala, né, e aí a gente vê como soa. Então, é um exercício, assim, muito poderoso o podcast, assim. Então, obrigado mesmo. E para quem quiser continuar pensando sobre o assunto, tem meu Instagram, que é o @andrewrobert, e lá eu discuto um pouco dessas questões aí, sempre voltadas num tripé de corpo, gênero e masculinidades. E a gente se vê por lá.
Legal.
Eu também agradeço, foi uma experiência muito interessante, eu acho que a discussão também, assim, foi muito rico, né? As pessoas, a gente às vezes fica pensando quem está se beneficiando é quem está escutando, mas a gente aqui também está aproveitando o que está sendo produzido aqui. Também para me encontrar, se alguém quiser, meu arroba é Naaman, Naamart. E a gente pode seguir conversando lá, enfim, né, para quem tiver interesse. Vai ser legal poder continuar com vocês.
Então é isso, gente. Muito obrigado e um beijo. Até o próximo episódio.
O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto. Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios.
A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.